Assim, recentemente a gente teve um evento grande aí de anúncio de videogames, e vocês mostram isso incrível, que quando a gente era criança, tudo tava tão distante, tudo demorava tanto. Você sabe, pra você saber as novidades da E3, demorava 2 meses, sabe? Verdade. Pra chegar numa revista. E hoje em dia a gente consegue acompanhar tudo em tempo real o que acontece no mundo
inteiro. Não, e comentando, cara, com pessoas que moram em outras cidades sobre a parada, vendo foto, vendo vídeo.
É um absurdo, mas...
Tudo vídeo em HD, né, cara? Isso que é mais impressionante.
É, velho. Essa internet, macho, ela veio pra ficar mesmo, né? Mas é um negócio revolucionário, mano.
Essa rede mundial de computadores, né, Junior?
Acho um absurdo a possibilidade de a gente acompanhar, por exemplo, esse lançamento, esse anúncio.
Tem gente que arranja até namorada na internet, Junior.
Mas isso é que é revolucionário, mano.
Easy, tem gente que termina com a namorada por causa da internet.
Tem gente que viu pela primeira vez na vida uma mulher pelada por causa da internet. Mas
todo mundo, velho. Hoje, essa gurizada, essa não, gurizada hoje em dia,
não,
velho.
Não, a gente
na não, nossa mano. Época, não. Na nossa época, não. Mas essa gurizada hoje em dia, porra. Você vai me dizer que eles viram a mulher pelada for real antes da internet? Antes de ser um formato JPG, não tem como, cara.
Nunca. O cara já sai no berçário com o tablet na mão já.
Macho.
Já
vem na porra. Mulher pelada é muito. É muito Caxias falar isso, não? Não acho, não? Nossa. É muito...
Ele falou o quê? Putaria.
É muito certinho, cara, falar mulher pelada.
Ué? Eu falar putaria.
Não, tipo, muito certinho é falar moças desnudas.
Moças desnudas.
Tanto pro que o Bruno falou aí. Esse lance de a gente acompanhar hoje em dia em Full HD, em tempo real...
E tinha o sonho de ir pra E3, lembra dessa?
A gente se sente lá, Ivan, a gente se sente lá, mano.
Não, mas exatamente. Aí, o que isso faz, cara? É, lendas como o Rei Ron, por exemplo, amigo do Jurandir, nunca mais vão existir.
Rei Ron.
Reirão. O rei da emulação, muito bom.
Sim, o cara... Tinha moleque aqui na vila que falava, sei lá, cara, em 91, oh, meu Deus, já tem, sei lá, o Super Nintendo 3, tá ligado?
Você é amigo da internet que tá há tanto tempo nesses fóruns e tudo mais. Você já ouviu falar do Rei Ron? Eu joguei na locadora com o Rei Ron.
Mentira, mano.
Inclusive
mentira.
Tem fotos. Tem fotos.
Isso que é o mais impressionante.
Cadê a foto? Manda agora.
Isso, enquanto o Jundia acha a foto, explique pra galera quem é o Rei Ron.
Então, cara, o Rei Ron era um cara famoso de fóruns de videogame que ele falava que ele ia montar um emulador que emulasse tudo.
Tudo, todos os consoles já lançados.
Tudo, não só.
Afinal, ele era o rei, só. Né, cara?
Rei Ron. Ele era do Fórum Off, eu acho. Eu não lembro qual fórum de internet ele era. Ou do Outer Space, players. Não sei. Era do Players? Era, eu sabia que era um desses fóruns. De...
Factus.
Cadê? Vamos ver.
Eu sou caralho. Do meio. O Rei Ron é o da direita, né?
Não, pode crer, Rei Ron. Caralho, maluco. Classe.
Esse é no chão do apartamento dele. Joguei Xbox One com ele. Ele só falava bem da SEGA, era tipo o Bruno ele.
Aí, ó.
Vamos.
Bora.
Eu sou o Tiger Robocop.
Eu sou o Ataque das Corujas.
Eu sou o Pirulito do Dalsim.
E eu sou o Alex Fu.
E esse é o 90 da Vida.
Ah, morreu, pô, olha aí.
Relaxa, a gente tem 99 vidas. Estamos de volta aqui com uma série. Com uma série bastante popular no 99 Vidas. Só tem uma edição. Esta é a segunda edição. Série que o Evan não inventei o nome. É Tetra, tá aí.
Inventei o nome é foda. Ele ficou uma hora pra descobrir o nome. Pra descobrir. Eu sugeri o nome.
Evan não, aí, finalmente, minha marca.
Não, esse foi o nome que mudou no meio do programa, não se, foi se eu me lembro direito.
Se tiver, no programa isso, vai estar tá lá que eu nem lembrava que era Tetra a minha sugestão. Eu falei assim, como que é que o Galvão falou mesmo lá quando o Brasil ganhou a Copa?
Estreia no 99 Vidas. Estreia. Easy Nobre, você que não inventou esse nome. Inventou esse nome foi o Evandro. É pra falar em maior discussão. 99 Vidas é sempre assim. Pra conseguir uma coisa, 99 Vidas.
É uma batalha, maluco.
Alguém tem que sofrer, alguém tem que chorar. Sempre, é sempre assim, sabe? Normalmente quem chora, quem é? Ninguém chora, porque a gente resolve aqui sempre na maior parcimônia do mundo. Sempre na maior amizade do universo. Está lançada a série É Tetra.
Como diria o Galvão...
Tetra!
Acabou!
Tá abraçando o Pelé pulando.
Agora, Bruno, voltando pro nosso contexto aqui, que é o que interessa, a E-Tetra dentro do 99 Vidas é o quê?
E-Tetra é uma série que foi criada com o intuito de falarmos de quatro... Eu ia falar de...
De quatro.
Bruno, você sabe que isso aí vai gerar piadinhas.
É, pode crer. Piadinhas 4 falar... série style.
Vocês não sabem o quanto foi difícil inventar quanto esse nome.
Pô, exatamente, esse tipo de piadinha.
Pra não vir essas piadas, né?
Para falar sobre quatro jogos
aí sim.
Que nos apetecem.
E Zinobi, qual a temática desse é Tetra?
Então, Jundi, nesse primeiro... Como que é o nome do programa mesmo? De quatro? É Tetra. A gente vai falar... De 4. A gente vai falar de jogos de
brinde rua.
Puta que pariu, 4x4, hein?
Não,
4x4. Pô, tu quer mudar o nome do negócio agora? Demorou 2 anos.
Peraí, não. 4x4 ia ficar muito louco, porque são 4 jogos pra 4 jogadores.
Eu também acho. 4x4
é mesmo. É o nome da novela também, né?
E é nome da novela também.
4x4.
Caralho, no meio do programa a gente mudou.
3 horas de explicação.
Porra, mas o E-Tetra foi tão legal.
Você vê como 99 Vidas é dinâmico.
Durante a gravação a gente pensou aqui, você escolhe. Vai ter até uma enquete no post desse cast, você escolhe essa...
Aí é
a hora. Essa série, a partir do próximo você escolhe. Se vai ser E-Tetra ou 4x4, 4 vezes 4. Ok?
Justo.
Mas vocês estão esquecendo de um pequeno detalhe, porque esse programa finalmente tem um nome e esse nome foi escolhido pelos ouvintes do 99 Vidas.
Exatamente. Exato. Muito bem.
Que vamos. Esse nome é...
4x4. Abraço ao Babalu.
É isso que eu falava, Babalu, maluco. Babalu e Raí, não é isso?
Raí.
Exatamente.
Pode crer. Isinobre, o que é a série 4x4?
Muito simples. Era uma novela que passava na... Eu assisti quando passava na Vale a Pena Ver de Novo. Novela é uma série, né, não, Ora?
Oh. Sim.
Olha aí, não. 4x4 é uma série em que cada um de nós escolhe um jogo de um gênero específico. E a gente vai debater sobre esses joguinhos. É tipo o 2-pack dividido por 2, tá ligado?
Você dividir o 2-pack por 2, ele vira um programa normal de um jogo só.
Não, exato. Não.
Na duração.
Não.
Na duração.
É tipo um programa
você,
de um
não,
sobre um
easy,
jogo.
Não, Easy, ele é assim,
você pega,
ó. Ele é um 2-pack. Ele é um 2-pack. Easy, é um 2-pack multiplicado por 2.
Não, você não tá entendendo a analogia.
O número de participantes.
Não, eu tô falando o seguinte.
Tem que tirar o MMDC depois.
Digamos que cada
um... MMDC.
MMDC, é o MMC com o MDC. MMDC.
Olha só, você tá lembrando muito. Olha só, no 2-pack, cada jogo tem, digamos, meia hora pra gente falar, porque é uma hora de programa e a gente tá dividindo o programa inteiro pra falar de 2. No 4x4, agora os jogos têm 15 minutos cada, então meia hora dividido por 2, ou seja...
Se o programa tem duração definida...
Ah, foda-se,
tu não me ocupa da
verdade. É um 2-pack multiplicado por 4 dividido por 2.
Nossa.
Caralho, aí você soma 5,
o número que pensou era 9. Não é 8 dividido por 2 dá 4. Isso é 4x4.
Caralho,
4x4. O gênero, mais uma vez, será o gênero porradaria na rua. Cada um escolher um jogo. E nós vamos falar agora, né? Quem começa?
A gente devia começar pelo Bruno, eu acho.
Olha aí. Bruno, por favor, a sua escolha.
Minha escolha é o jogo do arcade dos X-Men de 1992.
Lembrei da musiquinha do seriado que passava na TV Colosso, hein?
Muito boa.
O que que não tem no jogo.
Pois é, né?
A música é muito boa. Isso seria a primeira música. Jogo, um beat'em up da Konami, que reinava absolutos beat'em ups na época.
E... Cara, eu vou te falar que X-Men é, eu acho que, um dos melhores temas pra um jogo de porrada. Porque você tem vários, tem um panteão grande de personagens com habilidades diferentes. E o beat'em up é justamente, isso é a parada que mais conta, né?
Com certeza.
E você... também inimigos, né, cara? Você tem muita opção de ter inimigos, não, pode chefes e tal.
Tem altas coisas, altas variações e tal.
É interessante que saiu esse jogo antes do verdadeiro boom dos X-Men, né?
Assim, entre a criançada, né?
Porque, pra criançada, não, assim, tá falando.
Pra criançada.
Porque não, eu não acho, eu não acho que nem nos quadrinhos. Clássica. Eu acho que nem nos quadrinhos, não, gente, ele tá teve
isso, esse boom. Isso, lógico que a gente tá...
Esse Jandir, boom,
só se for aqui no Brasil, pra variar. Conhecia,
ninguém conhecia X-Men nos
anos 80. Que isso, Jurandir? Você tá maluco?
Cara, meia dúzia de nerdão, mano. Nerdão, com a boca pra fora.
O piloto, aquele desenho que a gente assistiu na TV, ele teve o piloto, sabe quando foi o primeiro piloto daquele desenho? 89, meu filho. Antes da década de 90, já tinha um piloto daquele desenho, cara.
Mas o que veio depois do desenho, o que veio depois da série animada, é que definiu o que seria os X-Men. Porque, por exemplo, nesse jogo, o Wolverine tá com a roupa antiga. No desenho, ele já tá com a roupa nova, que virou a tendência do Wolverine ser aquela roupa amarela.
Entre aspas, né?
Ih, mas que seja, mas que seja. Foi o que transformou. A partir da série animada é que vieram trilhões de jogos. Esses sim, excepcionais jogos. Não que esse não seja, porque esse é um clássico também, né?
Não, não é só um clássico. Falar que esse jogo é um clássico, você está subestimando o jogo. Porque assim, a gente vai falar de vários.
Todos os tempos,
é não, isso, calma. Mesmo. A gente vai falar de vários jogos aqui hoje. Que alguns deles, por exemplo, permitiam você jogar de dois, jogar com quatro pessoas no arcade. Quatro. Esse jogo dos X-Men permitia jogar até seis pessoas
não,
no
era, arcade. Cara, eu não joguei isso. Na época, eu vi essa máquina bem depois e a parada é assustadora, tá ligado? Parece um, sei lá o que, é muito grande. Parece que é três superamos um emendado no outro.
É muito legal, cara. Porque assim, todo mundo, a gente tava acostumado a jogar outros arcades, como por exemplo o Tartarugas Ninja, que saiu em 89, porque era o máximo, você jogar até quatro pessoas. Pô, tô jogando com meus amigos aqui, quatro amigos, tal, tal. Aí chega X-Men, seis jogadores.
É até estranho, tem uma foto aí no post.
É muito diferente.
Quatro jogadores, ok, você consegue posicionar de frente pra tela. Só que duas pessoas nesse ficam meio de banda.
Né? De lado, mano.
Muito e sabe o que é banda. Interessante? Naquela época, o normal das proporções do jogo era uma tela 4x3, né?
Sim.
E esse de modelo tudo, da máquina... É, então, e só que essa máquina com seis jogadores, ele tinha uma tela wide, cara, pra poder.
Eu acho comportar. Que era, não era mais... A altura não era menor que uma wide, não?
Ele é, caralho, ele é um pouquinho menor que um 16x9.
Não, menor, é. A proporção não dá
16x9, certinho. Eles faziam o quê, então? Achatavam? Porque essa resolução nem existia, fora de cinema,
não existia,
né?
Não existia, é estranho.
Então, por isso que eu tô falando, não existia.
Tá,
então,
mas como é que eles faziam? Eles achatavam a parada?
Não, imagina, então, o cenário é esticado.
Duas telas ao mesmo tempo lá.
É, não chega a ser duas telas, mas imagina que assim, eles diminuíram em altura e colocaram como se fosse uma tela do lado da outra pra isso. Caber, entendeu?
Obrigado.
O aspect ratio dele não é 16x9 certinho.
O quê?
Mas ele é uma tela wide porque ela é mais larga.
Um abraço pra Rachel do Friends.
Caralho, Jurandir, que piada. É isso, gente. Pra quê? Pra que você faz isso?
E assim, como ele veio de uma época que era anterior ao cartoon que a gente conhecia, que foi o que o Jandir falou da roupa do Wolverine era diferente, isso. O casting do jogo também era diferente. Então ele tinha X-Men que, para brasileiros assistindo desenho, não eram tão populares, como era o caso tipo da Crystal. Qual? Que a Crystal não tava no desenho.
Acho que só a Crystal e o... Qual o nome daquele animal lá, mano? O...
Noturno.
Animal. Noturno.
Isso, o Noturno tá. Porque assim, quem eram os personagens desse jogo? Você tinha o Wolverine, que é o mais conhecido de todos os X-Men. Você tinha o Ciclope. Você tinha a Tempestade.
Colossus.
O Noturno e a Crystal.
Wolverine.
Foi o primeiro. Tem que ter o Wolverine.
E o Easy tá com ouvido seletivo.
É a melhor forma de
ouvir esse jogo, que assim, ele tinha esse estilão do beat'em up e os personagens, os inimigos eram muito bem vistos. O gráfico desse jogo era bonito pra caramba. Verdade. Eu lembro que ele saiu numa Super Game Power da época e esse X-Men saiu, eu fiquei maluco de ver, porque eles faziam meio que um detonado de duas páginas, entre aspas, né? E você via a sequência dos chefões. Então, por exemplo, você lutava contra o Pyro, você lutava contra o Blob.
Isso pra um jogo arcade era foda, né, Bruno? Porque provavelmente você nunca passou da segunda tela, tá ligado?
Não, mas sabe o que era interessante? O jogo em si, ele não era difícil, até porque quando você jogava seis pessoas ficou até fácil, porque era uma bagunça a tela, mas tava todo mundo batendo e beleza, sabe? Mas a máquina que a gente recebeu aqui era mais fácil.
Tinha mudança?
Também.
Não sabia que tinha mudança, não.
Tinha.
A maioria das vezes tinha.
Saiu, inclusive, uma versão pra PSN, pra arcade, né, pra Live Arcade, que você conseguia jogar e escolher a versão americana ou a versão japonesa.
mesa do jogo arcade, cara. Caralho.
Agora eu tô revendo aqui, eu nunca joguei com 6 pessoas, nunca tinha amigo suficiente pra jogar e nunca tinha gente pra chegar e botar a ficha, né, como era característico. Agora, você vê o jogo rodando com 6 jogadores, é uma puta...
Desenfreado. Mas é isso que é legal.
Quem
cara.
É quem.
E o bom do arcade é que você não precisa conhecer as pessoas. Você chega lá, tá uma galera jogando, vai juntando mais um, você bota a tua ficha e vamos embora.
Será que ainda tem esse arcade por aí? Em algum lugar?
Tem, cara. Eu tenho certeza que em algum lugar.
Sabe onde que tem esses arcades aqui, cara? Aqui fora, eles colocam esses arcades em cinema. E ninguém nunca vai, tá ligado? Fica lá abandonado do lado do cinema, com um monte de máquina antiga. Eu vou de vez em quando tem tempo, assim. Eu chego assim, meia hora antes do filme começar, eu curto ir pela nostalgia. Mas arcade, como vocês sabem, é uma parada que morreu, né?
Morreu.
Cara, eu queria ter jogado com 6 pessoas, porque é uma bagunça. Você não entende porra nenhuma. Irmão, mas
imagina 6 meninos jogando e se empurrando, dando uma porrada na cara do outro, sabe?
Colocando culpa no outro.
O melhor era jogo desse tipo quando tinha Friendly Fire, ou seja, você bate no amigo, você pode bater no amigo. Aí você dá uma porrada, aí o cara, você tirou aqui o meu life, agora eu vou bater em você também pra tirar também. Sempre rolava, isso era muito bom, cara. Vou descontar aqui em você também.
Muito bom. Muito em breve, falaremos sobre os trilhões de jogos dos X-Men.
Exatamente. Esse é apenas um
aperitivo
de muitos jogos. Eu diria centenas de jogos dos X-Men.
E mais, jogaços, né?
Exatamente.
É isso que o Bruno falou, e é muito bom. Dá pra você derrubar o cara no chão e dar umas bicudas no cara no chão, tá ligado?
Não, esse jogo é muito bom. Assim, ó, quem não jogou na época, hoje em dia você tem o Mami, é muito fácil você jogar, cara. É muito legal. Corre atrás, porque ele é fantástico. A história dele, ele tem um plot muito legal, cara. Inclusive, ele ficou famosíssimo por algumas frases galhofas que ficaram na tradução. Por exemplo, uma delas é o Magneto no final. Ele fala assim, eu sou o Magneto. I am Magneto. Master of Magnet. Tipo, e aí pegou, sabe? E é muito legal, cara. Vale muito a pena conhecer.
Easy Nobre, mame aqui.
O Jurandir passou esse tempo inteiro. O Bruno falando e o Jurandir pensando numa piadinha.
Sim. Vamos dar sequência. Eu posso escolher meu jogo aqui logo? Meu jogo aqui
pode
logo.
Não.
Aproveitando. A minha escolha é o jogo dos Simpsons.
Mais um clássico de quem?
Olha aí.
Anos 90, jogo dos Simpsons. Aliás, Simpsons, uma série que morreu nos anos 90.
Como assim, velho?
Hoje em dia tá chato.
Anos 2000 foram os piores anos dos Simpsons, cara. Anos 90 era muito foda.
Existe o quê? 20 anos já, cara? Você queria o quê?
Sim, mas eu tô falando, acho. Por isso que o 99 Vidas vai acabar no Cast 99, entendeu? Porque morre no auge e é nóis.
Pra não virar
exatamente.
Simples, tá certo. É melhor acabar no auge do que declinar e aí... Porque aí, meu amigo...
Exatamente, mano. Jogo dos Simpsons, hein? Jogaço. 4 pessoas. Você pode escolher o Homer, a Marge, o Bart...
Jura. Sabe onde é que eu jogava essa... Lá no Iguatemi, perto daquele barco pirata. Lembra qual é?
Ainda tem hoje.
A mesma máquina, provavelmente.
Sabia que ainda tem hoje esse jogo do Simpsons lá?
É, pensei que tinha o Barco Pirata ainda, eu ia falar que era mentira.
Não,
o Barco
Pirata não existe mais, não. E a Lisa, né? São 4 personagens. Homer, Marge,
Tem Bart, uma historinha safada lá no começo, né? Que eles
raptam. Você se liga nesse... Caralho, e o legal é que era o Simpsons ainda, assim, comecinho dos anos 90.
Sim, o traço era muito tosco.
Era Simpsons leproso. Pô,
mas era muito bom, cara, porque o jogo era porradaria no estilo Simpsons mesmo. Eles pegaram o visual perfeito tem da cidade, total, né?
É. Sim. Porque aquele gráfico cartunesco, né,
a história mais bizarra do mundo, a família Simpson tá saindo lá do... Tá saindo, andando na rua, aí tem um assalto, aí um diamante cai na boca da Meg.
No lugar da chupeta.
No lugar da chupeta, e o cara leva a Meg e pronto. Aí o
Simpson... Não é um cara qualquer, é o Smithers que tá lá.
É verdade.
O legal é que cada personagem tinha sua arma, com exceção do Homer, que é no braço.
No braço.
Mas a Marge tinha um aspirador de pó, a Lisa tinha a corda. Isso. E o Bart lutava com o skate, né?
Exatamente. E eu descobri que o homem tem 35 anos, cara. Eu não sabia que ele tinha essa idade, não.
Isso é legal dos jogos antigamente, que ele tinha ficha dos personagens, lembra? Aí tinha lá altura... Pode crer.
Eu vi isso pela primeira vez no arcade do Mortal Kombat.
Nossa, tinha jogo de luta que fazia umas...
King of Fighters, os caras colocavam assim, hobby, tá ligado?
Exato, colocava o
não, gosta de, não é. Gosta de.
Tipo a Blaze que gosta de lambada, né?
Lambada, exatamente. Do Street of Rage.
Outros tempos. Cara, agora eu vou te falar um negócio. O Simpsons, ele é, novamente, é que nem o mesmo esquema do X-Men. Ele é perfeito pra um jogo desse tipo, porque tem muito personagem no panteão dos Simpsons. Então eles colocam, tipo, nego que apareceu em um episódio só, se for, que seja, e mesmo assim fica legal, entendeu? Uma variedade legal, porque é limitada mesmo só pela memória. Sabe do
que era
do
legal
jogo?
De não. Verdade no jogo dos Simpsons? Que eles tinham os movimentos, você não estivesse jogando sozinho, você estivesse jogando com alguém, eles tinham aqueles golpes combinados.
Aí sim. Hein?
Era muito legal.
Porra, e tem uma coisa, quando você perdia uma vida, você desaparecia e voltava meio super-herói, né?
Isso, que ele volta, e ele, por exemplo, o Bart.
Com uma capinha, né?
O Bart era o Super Bart, né? Ele vinha voando assim.
Que Super Bart? O Batman?
Batman, exatamente.
Saiu pro iPhone recentemente, hein?
Saiu pra todo tipo de jogo, mano.
Saiu na live na PSN também.
Saiu de graça na PSN, ó, Bruno. Vamos baixar pra jogar. Baixei, que derrota.
É, hoje em dia tá tenso.
Pra jogar numa TVzinha 14 polegadas é show de bola, mas pra jogar numa 40 polegadas, 50 polegadas.
LED. Aí não vai, né?
Mas é um jogo muito divertido e tem um monte de piadinhas durante ele todo, né, cara? Um jogaço. Jogo dos Simpsons, clássico dos arcades, né?
Ô, sabe uma coisa que a gente esqueceu de falar do jogo dos Simpsons? Ele dá uma caguetada numa intenção que o Matt Groening tinha na criação dos Simpsons, que ficou no jogo.
Ah, pode crer, da Marge ser um...
Da Marge coelho.
Porque tinha um Simpsons, antes de ser um Simpsons, ele tinha um desenho chamado Life in Hell, uma coisa assim. Que era uma tirinha,
né?
Coelhos. Era uma tirinha que virou um desenho, um curta desenho, tá ligado? Uma minissérie. E eram coelhos. E a Marge, originalmente, ela era um desses coelhos que se disfarçava de ser humano, botando uma aquela perucona. Por isso que o cabelo dela é daquele jeito. Porque os Simpsons, eles não planejavam durar muito tempo. Eles planejavam acabar com esse plot twist. Só que aí a série acabou ficando popular e ele deixou isso pra lá. Aí o cabelo ficou do jeito que era mesmo.
E aí no jogo,
ela dela, mostra isso.
Quando tomar dano de choque, por exemplo, mostra as orelhas. É muito legal.
Muito bom.
Ai, desculpa, a gente esqueceu de falar uma coisa. Não só a aparência dos personagens era a mesma do desenho, mas os dubladores originais do desenho fizeram as vozes dos personagens no arcade, cara.
Muito bom, muito bom. Muito bom, muito bom.
Muito bom. Nossa, muito bom, muito bom, muito bom.
Evandro, faz um funk do muito bom aí. Evandro de Fritas, por favor, qual a sua escolha, meu filho?
Tentando manter o nível aí do que já foi escolhido, só clássicos dos arcades.
Fácil.
Eu vou escolher um jogo bastante fácil, que muita gente deve conhecer.
Fácil. É.
Battletoads, malandro.
Aí sim, hein? Para. Um jogaço, um clássico.
Talvez o jogo que mais causou... Depois de Contra, um dos que mais causou frustração nos videogames naquela época, eu vou te falar, hein?
Eu vou dizer pra você que Contra não é nada perto de Battletoads, cara.
Você acha difícil, pior? Cara, você acha Battletoads é pior? Bom.
Eu acho. Battletoads, não é que Battletoads é difícil. Battletoads é desonesto com você. É
desonesto.
A fase da motoquinha,
pode crer.
Caralho, você tem que ter reflexo de...
desonesta.
Você tem que ter sentido aranha. Você tem que ter sentido aranha. Mas peraí. Calma, muita calma nessa hora. Fase da motinha no Nintendinho é impossível.
É impossível. Você
jogou Nintendinho
quando da onde? Deixa eu contar um caso aqui pra vocês. Quando a gente tinha o finado Elite 99 Vidas
sim.
Aqui no site, eu tentei fazer um desafio de passar a fase da motinha sem morrer. Tentei a tarde inteira e ficou na tentativa.
Mas a fase da motinha no Super Nintendo passável.
Não, mas aí o jogo inteiro do Super Nintendo é muito mais fácil, né?
Foda-se, é o melhor jogo que tem do Battletoads. É o do Nintendinho, aquela porcaria do Nintendinho, duas cores.
Lá vem, tava demorando.
Macho, olha os gráficos do Super Nintendo e as
porradas. Mas o Jurandir, tudo pro Jurandir é gráfico. Então os melhores jogos são agora,
filho. Mas se tu não quer saber de gráfico, joga baralho,
o Jurandir só quer saber de GTA e FIFA. FIFA só.
FIFA 13 e GTA só.
Macho,
FIFA
e GTA. Não compara, macho. Não compara.
O Jurandir é jogador daquelas locadoras de periferia, tá ligado?
Winning Eleven e GTA, vidro cara, só.
Pra mim, a nostalgia pra mim tem que sobreviver, inclusive, graficamente.
Ué, mas
velho. Mas aí você não jogou, você não tem como ter nostalgia da parada.
Exatamente. Que
você
tem isso que eu não joguei, macho.
Tu já você falou que
não teve Nintendinho na vida?
Porra. Eu nunca joguei. Pronto, eu nunca joguei Nintendinho na vida porque eu nunca tive Nintendinho.
Tu falou, porra.
E emulador existe pra quê?
Ah, mas aí você que falou, ninguém tá colocando palavras em vossa boca.
Caralho,
o senhor mesmo falou, filho.
Mas eu falei que nunca joguei no videogame Nintendinho, cara. Nunca joguei. Mas eu até comentei com vocês, acho que foi até com o Easy mesmo, em algum 99 vidas, que eu falei assim, pô, mas eu joguei no emulador, né, meu filho? Pelo amor de Deus. Né?
Mas todo mundo sabe que não é a mesma coisa. Todo mundo sabe.
Claro que
não. Apenas sabemos que não é a mesma coisa, eu ainda duvido.
Não perdi nada.
Ô, Bruno, não apenas sabendo que é diferente, eu até duvido dessa afirmação dele.
Sim. E o cara falar que não perdeu nada. Perdeu aqui o nascimento de várias franquias sensacionais.
Macho, olha os gráficos do Battle Toads do Super Nintendo, mano. Perfeito, mano.
Perfeito. Nossa, mano.
Perfeito. A martelada que ele dá no
Uncharted, é gráfico de Uncharted.
Tá que nem Watch Dogs.
É, exatamente. É, não, igualzinho.
Acho que nem se compara, mano. Do Nintendinho é um lixo.
É, peraí, só vamos explicar. É um dos jogos mais bonitos do Nintendinho. Né? Vamos explicar.
O jogo que é.
Ei, gente, calma. Vamos explicar pro pessoal, porque eles estão ouvindo a discussão e às vezes eles estão confundindo. O Battletoads original é o jogo de 91 que surgiu pro Nintendinho, teve versão pro Mega Drive, teve versão pro Game Boy, tal, tal.
Isso é bizarro porque eles lançam o Battletoads de 91 pro Nintendinho, pro Super Nintendo e pro Mega.
Não saiu pro Super Nintendo o Battletoads original.
Saiu, mano.
Não saiu. O Battletoads original não saiu pro Super Nintendo.
O Jodi jogou outro jogo aí, tá falando que é melhor.
Não saiu o Battletoads pro Super Nintendo, macho?
Saiu em 93
o Battletoads
em Battlemaniacs. Original não saiu. O Battletoads original não saiu.
Eu pensava que nós estávamos falando sobre esse jogo.
Falei, não,
Battletoads em Battlemanix.
Só sabe, tá vendo aí? Depois ele quer falar pra gente que jogou do Nintendinho aí.
O Jandinho não sabe nada,
rapaz. Sabia nem que existia até agora.
Evandro.
Fala aí.
Tô envergonhado.
Pauta, eu estava considerando isso, entendeu? Que era esse jogo do Battlemanix.
Porque
ninguém iria se importar em falar sobre o Battletoads do Nintendinho.
Como entendeu? Não?
Tá maluco,
velho. Nossa, para. É um dos jogos mais coloridos do Nintendinho.
Pois fale, levando no alto da sua experiência e da quantidade de vezes que você jogou esse jogo. Fale sobre esse jogo.
Ele acha que é mentira, desgraçado.
Não,
eu joguei nada, muito, mano. Porque tinha um menino aqui na vila que tinha esse cartucho e a gente jogava no Turbo Game dele.
Entendi.
Caralho,
tarde.
Então não era Nintendinho, o senhor nunca jogou Nintendinho e fica com
papinho. Turbo Game? O que é o Turbo Game, Bruno? Me explica, por favor.
Não é um dos clones, ele é o principal clone. Ele é o
de quem?
O clone.
Eu ouvi, ô Evandro, se liga.
Ah, obrigado, eu achei que tava louco.
Você jogou no clone.
Mas o jogo é o mesmo, idiota.
Você falou Turbo Game, Jandi.
Caralho, o Jandi não sabe que é um clone de Nintendinho, é isso?
Não sabe, mano, eu nunca ouvi o 99.
Clone é a novela muito boa da Globo.
Então, mas aí, joguei muito na casa do... Até mandou um abraço pra ele, que ele escuta a gente, o Wagner. E, cara, era tardes e tardes tentando progredir nesse jogo maldito e nada, mas a gente se divertia muito porque tinha aquele lance dele dar uma butinada nos inimigos e o
pé dele ficar gigante. Isso era fantástico.
Cara. Estoque pra frente e dava cabeçada de bode no cara.
Exatamente, ele tinha essa corridinha também que...
Cara, esse jogo...
Jogos...
O primeiro chefão do Battletoads, que é aquela... Você lutava contra o inimigo era a tela do jogo, lembra?
Sim, foda.
Você jogava as pedras nele, era um inimigo.
E aqui, ó,
que era um
visor,
era a tela.
A trilha desse jogo é muito bacana, e quem fez a trilha foi o David Wise, Jurandir.
Donkey Kong.
Exatamente, talvez você não conheça, mas ele fez a trilha do Donkey Kong.
Talvez você não conheça, acabei de falar que era Donkey Kong.
Não, ele tá falando pro espectador, eu imagino.
Entendi. Sim, é, eu sei que você sabe.
É o famoso,
não é, David Wise,
gente. O Evandro, é o famoso, você não conhece o nome, mas você conhece o trabalho do cara. Não,
exatamente, porque vocês estão esquecendo de um fato, que quem desenvolveu o Battletoads foi a Rare, que é a mesma desenvolvedora do Donkey Kong, então por acaso, né?
Que coincidência, hein?
O cara era monstro.
A Rare.
Muito deixa bom, o cara,
Battletoads é um clássico, né?
Sim, é esse isso. Primeiro é o clássico e esse outro que você falou do Super Nintendo também é muito bom.
É melhor,
mano. Não, melhor não é, Jurandir. Ele não é melhor.
Ah, eu acho que isso equivale, cara. Também não é um jogo ruim,
eu
não.
Eu acho que ele é muito mais fácil que do Nintendinho, então ele tirou muito do desafio, cara.
Pronto.
Perto do que era o do Nintendinho, a versão do Super NES, a fase da moto, é um passeio de bicicleta.
O que adianta ter um jogo insuportavelmente difícil e você não conseguir progredir, você ficar com raiva do videogame? Qual a graça tem disso, cara?
Naquela época tinha muito, mano. Quem nunca ficou um mês jogando o mesmo jogo?
O fator replay vinha daí, você tinha que ficar jogando várias vezes.
Pronto. Fator replay, o cara... Fator fazer neguinho gastar a mesada inteira.
Exatamente. Fator
3 minutos.
Fator ninguém zerar. Não, pronto. Fator ninguém
isso zerou. Isso é verdade. Muitos jogos eram difíceis sentido, só
por era, era
artificialmente. O justificativo é muito pobre, mas.
Todo jogo, a gente já falou disso. Principalmente no Nintendinho, na época, era essa coisa de aumentar a dificuldade artificialmente. A gente falou do próprio Ghosts and Ghosts que voltava
o jogo, cara, naquela época era normal o jogo, assim. Hoje a gente vive na época de você não morre nos jogos, tá ligado? Aquela época era você vai jogar o controle
controle na TV de tanta raiva.
Não, mas, inclusive... mas o Battletoads era um nível um pouco maior que isso, cara. Você não, tirava a vida, cara.
É desleal, é o que eu falei, é desleal, é diferente, ele não é difícil.
Não, é um jogo honesto, né, Bruno?
Por exemplo, quer ver um jogo que é difícil, mas é justo? Mega Man 2 não é um jogo fácil, verdade. É um jogo difícil, mas ele é justo.
E Battle se você Toad, entende a mecânica do jogo, do Mega Man, você consegue passar até fácil.
Exatamente, depois que você acostuma, você aprende, é
Battle fácil. Battletoads não.
Agora, Battletoads, ele fica jogando as fases da moto em você, e é desonesto. Sim. Não é uma fase, não tem só uma fase.
É muito escroto, porque fica aquela paredinha piscante, e ela simplesmente aparece na sua frente, tá ligado?
Como eu falei, é eu falei no começo. Você tinha que ter sentido aranha, maluco.
É, mas ainda assim é um bom jogo.
Em Battlemaniacs. Esse é o melhor jogo. Eu sei que eu não vou ter oportunidade mesmo de falar desse jogo depois, né?
Como não, pô? Coloca no seu 2-pack.
Eu não, já foi falado aí, porque que eu vou falar, mano?
Ah, e sabe uma coisa que é legal que a gente esqueceu de falar também, Izzy? Essa você vai saber. O nome dos sapos, cara, que é sempre alguma coisa relacionada à doença de pele. É Zits, Pimple e Rash.
E Rash, exatamente.
Que como sapos, eles são... Vocês sabem disso, né? Vocês sabem o porquê disso. Porque ele tem aquela crença de que sapo, se você encostar no sapo...
Mas, velho, você acha que é coisa desse. Brasileira, hein? Eu acho que esse medo é lenda brasileira.
Eu acho que não, cara.
Isso tem na gringa? Nem eu sei, não.
Os nomes são em inglês, cacete. O jogo é da Rare.
Não, tô falando o seguinte. Se o motivo dos nomes serem assim é porque tem essa crença de que você pegar no sapo, você vai ficar com pereba.
É. Mas não é lenda não, macho. Pega no sapo pra tu ver aí.
É verdade, pô. Passa um sapo
no rosto. A mijada do sapo. A mijada do sapo dá pra lembrar.
Sapo nem mija, porra.
Olha, não.
Como não?
Não mija, velho.
Mija não,
pronto. Só pro pessoal ficar meio treinado, o que a gente falou. A gente tava falando principalmente do Battletoads, o primeiro. Depois dele, teve o Battletoads e Double Dragon, que é um baita de um jogo bom. Eu gostava pra caramba. Que foi o primeiro jogo que deixou você escolher os sapos. Porque no primeiro você não podia escolher se você jogava com os Zits e com o Rash. No Battletoads em Battlemania, que você era obrigado a jogar com o Pimple no primeiro controle. Exato. E depois, no segundo, você jogava com o Rash. E então, o Battletoads e Double Dragon foi o primeiro que deixou você escolher o sapo que você queria, ou um dos irmãos ali do Double Dragon, né,
cara? Eu lembro até de uma revista videogame que tava falando desse jogo do Battletoads aí, o Battlemaniacs, né, do Super Nintendo, e disse que tinha um macete pra você tentar aumentar suas vidas, que era ficar naquela segunda fase que tem aqueles besouros, aí você bate neles e pode ficar dando porrada, dando murro nele, e os pontos vão aumentando, né? Porque antigamente você ganhava vida.
Acho que você tá confundindo, grande. Isso aí é do Battletoads original. Era do Battletoads original. E eram os corvos que passavam de lado pro outro que você batia neles. E aí você ganhava vida. Mesmo.
É. Não, você tinha que ficar batendo, né? Não, não era isso. Bater uma vez só.
Não, não. Você batia, ele ricocheteava na parede, voltava.
É, tinha
você batia
que, de não novo. Podia deixar cair, na verdade.
Exatamente.
Aliás, essa segunda fase tem vários inimigos que você pode fazer isso, né? Pode ficar batendo assim.
Sim, sim. Além de você poder encostar na parede e ele virar aquele pesão de uma tonelada, lembra?
Isso.
E teve o Battletoads in Battlemaniacs, né? Que foi a versão do Super NES. E teve pra Master System também esse Battlemaniacs.
Esse é, o Juninho tá falando mal do Nintendinho, maluco do Master System.
E teve o Battletoads, o Super Battletoads, que foi um jogo do arcade. Se você gosta de gráfico, Jurandir, olha esse depois, procura. Super Battletoads, que foi uma versão exclusiva do arcade. Depois você procura.
Muito bem. Muito bem, Easy Nobre, finaliza.
Olha só, vou falar aqui logo do melhor jogo, então, já que é a minha vez. Tartaruga Ninja. Putz. Meu amigo, Tartaruga Ninja, acho que Tartaruga Ninja foi o primeiro jogo desse estilo que eu joguei, cara. Ou isso ou Capitão Comando, agora eu tô esquecendo, mas um desses dois aí, que foi os principais, cara.
Jovem Garoto, Easy, Jovem Mancebo.
Ah, não, nem vem.
Se o primeiro jogo que você jogou de beat'em up foi Tartarugas Ninja 4...
Ele pode ser novo, não, Bruno? Ou todo mundo tem que ser ancião como tu aí?
Cara, eu já falei.
Todo mundo tem que estar no asilo.
Jogo, o Bruno é tipo o velho Ranzinza. Teve tanto jogo que eu não joguei, porque simplesmente eu não entendia...
O Bruno é o mestre ancião, Jurandir.
Não importa a qualidade da poção, não é o remédio que remove a doença, é o seu corpo que se cura por si só.
Vamos falar de Tartarugas Ninja,
que
na minha modesta opinião é um dos melhores jogos de beat'em up, sim, mas o primeiro... original do arcade de 1989.
Ah, lá vai, lá vai. Não, não, porque tem duas sprites que são diferentes.
Isso, pronto. É.
Não, primeiro porque ele tem os chefões que deveria ter. Bebop e Rocksteady em formato original, não aquela atrocidade do Tartarugas Ninja 4, que é o cara vestido de espadachinzinho. Ah, vai tomar banho.
É, aquilo eu vou admitir que é meio tosco.
Que papima, que papima é seu melhor jogo. É uma.
Era foda clássico. Porque o Dezinho tava no auge, maluco. Uau, lembra do shampoo? Ô, você tinha. Shampoo
das Tartarugas Ninja, porra.
Puta que pariu.
Meu Deus, como isso era popular, né, mano? Caralho, veio passou um filme na minha cabeça agora.
Por que essa porra era tão popular, cara? Mas era,
velho. Põe link do poste, pelo amor de Deus.
Se você teve, se seus pais te amavam, você teve esse shampoo infantil da
Tartaruga. Pode crer, quem foi adotado não teve, hein? Não queria falar nada.
Porra, esse shampoo era legal, maluco, tá louco.
Mano, tinha nego, ó, vocês vão achar que é mentira, mas tinha vagabundo que levava isso pra escola pra ficar brincando, mano. Shampoo.
Exatamente.
Pra quê? Exatamente. A pessoa que merda, o cara que levar um frasco de shampoo pra escola pra brincar.
Mas era meio, naquela época, pai, era o que tava pegando, Easy.
Sim. Não, eu sei, eu sei. Que é, já tira os piolhos do filho e dá um brinquedo, tá ligado? Ó que sucesso.
Pode crer, não, é boa mesmo, tira os piolhos e bota um brinquedo. E eu vou te falar que uma das minhas frustrações de criança é que meus amigos tinham bonequinho da Tartaruga Ninja e eu não tinha, isso me frustrava. Nossa,
esses bonequinhos da Tartaruga Ninja. Pô, eu posso contar uma história rapidinho? Eu tinha uma vez, eu era pivete, sabe, assim, devia ser, sei lá, 11 anos, sei lá, acho que, sei lá, até mais novo que isso. E eu, minha mãe tinha me dado dinheiro pra comprar os bonequinhos da Tartarugas Ninja, né? Então sou eu lá, marotão, andando.
Easy. Lapa, de falsa vida difícil.
Evandro, 12 de outubro na Lapa. Eu, marotinho, caralho, pequenininho, tá andando a 12 de outubro na Lapa. E aí chega uma cigana, eu com um bonequinho, da Tartarugas Ninja na mão. A cigana vira pra mim e fala assim: deixa eu ler a sua mão. Aí eu falei assim: não, eu não tenho anos dinheiro. Mesmo? Eu devia ter, sei lá, 10 anos, 9. Eu era molequinho, 9, entre 9 e 11 anos, sei lá, até mais novo. Eu não lembro da idade especificamente. E aí, ela chegou, deixa eu ler a sua mão. Aí eu falei assim, não, eu não tenho dinheiro, né? Ela pegou minha mão assim, eu puxei. Ela falou assim, não, me dá esse bonequinho.
Caralho, como
cigana assim? Cigana mão leve, mano.
Não, ela é sério. Ela falou assim, posso ler a sua mão? Eu falei, não tenho dinheiro. Ela falou assim, ah, então me dá esse bonequinho. Eu falei, oxe, meu bonequinho do Tartaruga. Ideia, filha da puta. Era o Michelangelo ainda, minha tartaruga favorita. Eu falei, aqui que eu vou te dar meu Michelangelo aqui?
Tá doido, por favor, isso, desenhos, né? Desenhos da cigana ladra pra cima do Bruno.
Isso que eu ia falar agora. Tartaruga Ninja, por causa do desenho, tinha um esquema de quem que você era nas brincadeiras, tá ligado?
Exatamente, Michelangelo forever, meu amigo.
Michelangelo, pode crer. Michelangelo era o que fazia piadinha de tudo, não é isso?
Exatamente, ele era o garoto.
O amarelo, o amarelo.
Cada um tinha uma personalidade. Você tinha o Leonardo, que era o líder do grupo, ele era o mais centrado. O Donatello
era o inventor.
O Donatello era o cara, era o inventor, era o inteligentão do grupo, e o Rafael era o cabeça estourada, era o pavio curto, né?
Isso,
era
isso.
O pinguento, tudo
Rafael, pra ele. Se não me engano, era o que tinha os aqueles, como é o nome daqueles
tridentes? Sai.
Tridente.
Sai. Que tridente, velho? Sai, que chama?
Tridente.
Era o Leonardo que tinha as katanas, né? O katana.
Eu chamava de garfo, né? Era o garfo.
Era o garfo da guitarra. Aí o Michelangelo tinha os nunchakus, o Donatello tinha o bo, que era aquele bastão, e o Rafael tinha o sai.
O cabo de vassoura, que era mais fácil pra fazer na brincadeira de criança.
Deixa eu só falar uma coisa, vocês zoaram do videogame de madeira tudo, por causa do Michelangelo.
O Bruno fez um boneco.
Não, eu fiz um nunchaco de corrente de verdade e dois pedaços de aço, velho. E eu tenho até hoje esse nunchaco.
Eu tenho as quatro tartarugas na minha estante.
Olha, mentira. Aí, sim, hein?
Aí a foto aí,
mano. 2,50, 25 de março.
Tartaruga com cirrose, hein?
Este jogo da Tartaruga Ninja veio numa época meio parecida com a dos X-Men, que foi uma explosão de várias coisas, de várias mídias ao mesmo tempo. Porque veio o desenho animado, veio o filme, veio uma porrada de
coisa. Ué, cara, tinha bolacha na Tartaruga Ninja.
Olha só, o do X-Men não foi nem tanto. O X-Men teve um impacto do desenho, mas praticamente só. Tartaruga Ninja tava em todo. Porra, tava no shampoo, maluco.
Isso aí. É. Mochila do
Tartaruga Ninja. Puta, mochila, pode crer, mochila. Tinha revistinha, como é que é? Revistinha pra colorir, sabe qual é?
Sim.
E sabe uma coisa que dá pra perceber o quão atrasado o Brasil foi pra chegar a essa moda das Tartarugas Ninja, cara? Porque assim, o jogo original do arcade é de 89. O desenho era de 87, cara. Caraca. Aquele desenho que a gente assistiu nos anos
90. Nos anos 90, maluco.
Exato, era de 87, cara. Caraca.
E a gente viu o que? No começo dos anos 90, 92, 3, né?
É, porra,
era uma febre mesmo, porque esse jogo era um dos mais jogados na locadora, né? De briga de rua. Aliás, era uma época que tinha muito jogo bom de briga de rua, né? Mas esse da Tartaruga Ninja, como era uma febre Tartaruga Ninja, era muito fácil você ver neguinho jogando. E o jogo é excelente, cara. É excelente você...
E esse
você...
é excelente até hoje.
Não, de você ficar jogando o inimigo na tela, de você pegar uma pizza, uma bomba e ficar girando, sabe, desesperadamente pra matar
o inimigo. Você nunca sabia como só jogar o inimigo na tela propositalmente. Isso me dava muita frustração,
cara. Cagada,
jogar, né, pra uma alegria. É, depois não, de eu... velho, você sabe o que é mais...
É, depois de velho, né? Sim, mas na época não tinha... Era tudo na pura cagada, velho.
Não, e o legal de... é que, assim, esse jogo do Tartarugas que a gente tá falando, Tartarugas 4, ele também teve uma versão do arcade que saiu um ano antes. E, na minha opinião, também era melhor porque podia jogar 4 pessoas, né? Infelizmente, a versão do Super NES só podia jogar 2, mas tinha um plus que era o que eu mais gostava e que eu faço isso toda vez que eu vou jogar até hoje, que você podia escolher a versão comic das tartarugas. Então, mudava a cor da tartaruga.
Muito bom, muito bom. Caraca, o Evandro colocou uma foto aí que eu senti o gosto do biscoito, cara. Caralho, Passatempo era um melhor biscoito.
Já puta, criado. já sei qual é. Você que mora no Brasil, vá agora comprar um biscoito Passatempo, porque, cara, é um...
Não, não só isso, Izzy. Saudade, vá agora comprar um biscoito Passatempo e desenhe as tartarugas em cima dela com canetinha.
Isso, maluco. Clique no link que tem no post aí, gente. 99vidas.com.br, acessa lá a edição desse cast e procura lá o link do Passatempo do Tartaruga Ninja. Jesus, meu irmão. Esses desenhozinhos, cara, a gente fazia no papel. A gente pegava o biscoito, colocava do lado do papel e tentava repetir o desenho e ficava toscaço, sabe?
Vocês, mano, vocês Fortaleza também tinha isso. Aqueles álbum de figurinha que vendia no bar.
Puta, safado, de 50 centavos.
Você completava, você ganhava. Você gastava R$30 pra ganhar uma parada de R$2,50.
Não, ganhava um pega-varetas.
É verdade. Esses são os álbuns puleiros, né?
Não, mano, são... Agora, essas paradas, pelo que o Evandro e o Bruno estão falando, era nacional, né? Eu achava que era uma parada mais regional do Ceará mesmo, mas não.
Estou com a cabeça girando de tanta nostalgia, cara. Porque esse álbum... Eu achava
que era só aqui, porque era muito caseiro essa parada.
Esse era álbum, total. Esse álbum era assim, não era tipo um álbum da Panini, oficialzão.
Não, cara. Não. Parece, o cara desenhava na mão aquilo, cada figurinha.
Os álbuns são mambembe, assim, é você preenchia e trocava pelo pega-vareta, como o Izzy falou,
cara. Pois, você comprava R$50.
Ficava uma bola dentro de leite.
Eu lembro que tinha um que era mais difícil de explicar, que dava um videogame, lembra?
Ah, bicicleta, Bruno. A lenda era ganhar a bicicleta.
É, mas aí, eles nunca imprimiram o adesivo.
Que uma página com 15 fotos, aí tinha assim embaixo. Complete do 1 ao 15 e ganha uma bicicleta.
Aí a figurinha 15 não existe, tá ligado?
Não existe. Isso que eu ia falar. Tipo, tinha uns que ofereciam os clones de Nintendinho. E aí eu ia...
Na vila, mano, os caras já tentou imprimir, colar a mesma figurinha duas vezes na mesma página, tá ligado?
Pra que saudade de áudio. Que são 4 figurinhas pra completar uma imagem só.
Sim.
Eu tenho uma...
E a gente pregava todo torto.
Não, e tinha um, se liga, tinha um desses álbuns, que não era um tema, era só assim, parece desenhos. Aqui,
Júlio, não, tinha videogame, por exemplo, tinha uns de videogame que era Street Fighter, Mortal Kombat, Corto Rosso, a figurinha vinha faltando um pedaço, e um pedaço da outra emendado.
Não, era super, e não era, eu não sei se vocês pegaram as que não eram nem autocolantes, tinha que passar cola mesmo.
Não, nenhuma era autocolante, todas que eu peguei tinha que passar cola, velho.
Caraca, é sério, veja o link no post, cara, vá no 99vidas.com.br, edição 74. E veja, meu irmão.
Olha essa, complete do número 136 ao 144 e ganha um jogo de tigela.
Não, o prêmio era qualquer coisa, mano.
E do 77 ao 90, se você completar do Rei Leão, você ganha um liquidificador.
Sempre tinha uns bagulho muito
inútil. Por que oferecia essas paradas que criança não quer, mano? Qual é a lógica disso?
Caraca, olha isso aqui, do 16 ao 24, ganha um jogo de botão, hein?
Olha aí.
Jogo de botão, eu conheço gente que já ganhou, hein?
Os brindes menores tinha, eles davam.
O pega-vareta tinha todos.
É, todo mundo ganhava. Vou falar aqui, ó. Eu já deixei de comprar pão de manhã pra comprar figurinha.
E era bem barato, cara. Porque era tipo assim, o álbum era 50 e o pacotinho era 10 centavos. Era uma parada baratinha.
Ai. Voltando do jogo do Tartaruga Ninja pra gente finalizar, esse 4K, pelo amor de Deus.
Então, o grande mote do jogo do Tartarugas Ninja, o 4, né? Que é a coisa da viagem no tempo. Você começa no tempo presente, né? Então, todas as fases ele fala. Por exemplo, a primeira fase lá é o Big Apple, 3 a.m. Yeah. Então você começa no tempo presente, às 3 da manhã. E na Big Apple todo mundo sabe que é Nova York.
York, porque é sempre o Krang roubando a Estátua da Liberdade.
É o símbolo da cidade, mano.
É, ele quer pedir o resgate pro presidente dos Estados Unidos, né, pela Estátua da Liberdade. E... mas era muito bacana o jogo, porque aí você viajava pro passado, aí depois você vai pra época pré-histórica.
Vamos lá, notas para o X-Men, jogo dos X-Men, arcadezão. Easy Nobre, sua nota para o jogo dos X-Men.
Por isso, X-Men, eu vou dar 89 vidas.
Muito bem, 89 vidas. Evandro de Freitas.
Por isso, X-Men, eu vou dar 88 vidas.
A minha nota para o jogo dos X-Men é 75 vidas.
Ô, louco.
Bruno Como Carvalho, que escolheu o jogo, por favor, diga a sua
minha nota. Minha nota para X-Men é 90 vidas pela galhofagem que é jogar 6 pessoas. Ele só não tem nota mais alta porque o jogo é fácil e fica meio repetitivo.
Notas para Simpsons. Jogo dos Simpsons. Easy Nobre.
Pro Simpsons? Ah, Simpsons é boa. Simpsons eu vou dar 93 vidas.
Aí sim. Evandro
de Freitas. Sabe por quê? Porque o jogo é bem colorido.
Aí sim, pronto. Aí a nota boa. Evandro, sua nota para os Simpsons.
Morreu.
Tava no mute, eu dando nota aqui no mute, meu Deus. Caralho. Então, para os Simpsons eu vou dar 72 vidas.
Que pariu, como assim, cara?
Porque na época era muito bom, se você for jogar hoje em dia, você vê que os sprites dos personagens não batem nos inimigos e eles tomam dano assim mesmo.
Muito justo.
E tem o Bart Leproso, ainda, né? Tem essa,
Bart,
né?
Leproso.
Bom, então, pelo Bart Leproso, 75 vidas.
Boa. Caralho. Bruno Carvalho.
Minha nota para Simpsons vai ser... 85 vidas, porque ele é um jogo da Konami também muito bom, beat-up muito bom. Tem aquela coisa dos golpes combinados que eu falei que são muito legais, mas não envelheceu tão bem como outros beat-ups aí.
A minha nota para o jogo dos Simpsons é 75 vidas também. É um jogo muito bom. Na época era um jogaço, mas como o Evandro falou, né, macho? Quando a gente... Bruno, saiu o Simpsons na PSN.
Puta, foi, mano.
Eu dei uma vomitada, macho. Sabe aquela gofada que você trinca os dentes pra não sair nada? Battletoads. Notas. É o jogo do Super Nintendo ou do Nintendinho?
Nintendinho.
Easy 9, nota.
Do Nintendinho, Battletoads, eu vou dar 80 vidas por ser muito frustrante.
Muito bem. Bruno Carvalho.
Minha nota para Battletoads. Acho que pra mim tanto faz a nota desse ou da série em geral, mas eu vou dar 80 vidas, concordo com o Easy. Eu gosto muito de Battletoads, mas é o que eu falei, existem jogos difíceis e existem jogos desleais. Exatamente. É assim, desnecessário a dificuldade da parte da motinha. Porque não é dificuldade, ele sempre falou assim, eu vou te zoar, eu vou te aloprar
e eu estou avisando. Você tem que ter poderes paranormais, sem sentido.
tem que ser um X-Men, né?
Exatamente. Tem
um sentido aranha, maluco.
É o que eu falei, jogo difícil é Mega Man, mas é, entendeu? Jogo é difícil justo, é um difícil honesto, sabe?
Mas tem esses jogos que eles, tipo, eles estendem... É porque, como eu falei, cara, porque os jogos vieram, esses jogos vieram do arcade, tinha a cultura de fazer um jogo difícil pras fichas. Eles trazem... Aí isso acabou ficando, se tornando uma parte do jogo, né? Então isso era trazido quando o port era feito pros consoles caseiros, né? Os home consoles e tal. Mas é uma parada que é realmente, como você vê hoje em dia, não existe mais jogo bem assim, entendeu? Só quando são os jogos com a veia mais nostálgica.
Sim. A minha nota para o jogo do Battletoads do Nintendinho, 30 vidas.
Ah, caralho. Meu Deus, nunca jogou?
E o jogo do Super Nintendo eu vou dar 94
vidas. Ele fez esse 94 só pra balancear, você tá ligado, né? Porque ele nem gosta do jogo tanto assim.
Evandro de Freitas, que escolheu o jogo, dê sua nota, meu filho.
Então, é isso que o Bruno falou, cara. Eu dou 80 vidas também, por ser difícil pra caramba. Não. Mas ainda assim é um clássico, apesar de toda essa crítica.
Né, exatamente, por isso que a gente não pode desmerecer, porque é difícil, tem que contextualizar, né?
Tem que ver valor. Que na época isso era relativamente normal, né? Então normal a gente não pode esplachar.
Mas era, Jurandir.
Muito bom, muito bom. Último jogo do nosso 4x4. Notas para Tartaruga.
Que a gente menos
falou. Álbum de figurinhas foi o jogo.
Notas. Olha, suas notas pro álbum de figurinha do Boteco.
Pô, 99, com certeza.
A minha nota para o jogo da Tartaruga Ninja, 98 vidas.
É o jogo da Tartaruga Ninja, que eu adoro.
Evandro de Fita, suas notas.
Cara, eu vou dar 90 vidas para o Tartaruga Ninja, porque foi o primeiro jogo que eu vi que não era famosaço, assim, tipo um Mario, e todo mundo endeusava e já era um clássico instantâneo, manja?
Verdade.
De todo mundo gostar e todo mundo falar, meu Deus, vamos lá jogar Tartaruga. ah, saiu Tartaruga Novo pro Super Nintendo e tal. Foi o primeiro jogo que eu vi acontecer isso.
É porque, como eu falei, no contexto histórico da parada, a Tartaruga tava naquele auge, maluco. Pô, a gente tinha bonequinho da Tartaruga Ninja no nosso chuveiro, né?
Mas ainda assim, a gente tem exemplos de jogos de filme, desenho, que seja, que são muito ruins.
Ah, mas jogo de filme é um negócio à parte, né, cara?
Não na geração 16-bit.
É, tá bom.
Bruno Carvalho, sua nota, meu filho?
Minha nota para o Tartarugas Ninja 4 Turtles in Time é 90 vidas. É um jogo bacana, muito bom, legal. Mas se eu fosse avaliar o original do arcade, era 95.
Muito bem. Easy Nobre.
E, sabe por quê? Porque a fonte da área Juventude. Que apareciam os seus pontos era diferente.
É.
Sempre que tem essa frescura que o cara prefere no arcade. Iso. Eu vou dar 95 vidas. Iso. É um jogo foda de porradaria. Sabe por que eu tiro pontos? Porque eu acho as fases um pouco curtas.
Entendi.
E é isso aí.
Mas é só isso, não tem mais motivo não.
Mas é, cara, eu acho, eu jogando hoje, eu acho as fases meio curtas.
Sim, sim, honesto, opinião honesta.
Opinião honesta, nota honesta, como
muito
deve
bem.
Ser.
Muito bem, essas são as nossas notas. E amigos, antes da gente finalizar esta edição especialíssima do 99 Vidas, 4x4, nós temos um recado especialíssimo de quem?
O Chico Rei e as suas camisetas, Jurandir Filho.
Muito bem, chicorei.com, loja de camisetas, canecas, posts, um monte de coisa legal.
Nome simpático, né, cara? Dá uma sensação de...
Vou te falar, pô, vou dar uma nota honesta aqui do design do site deles. Muito bacana, é bem simples, bem direto ao ponto. Você vê, já entra e já vê as camisetas e tudo. Muito bacana.
E camisetas de tudo.
Já vi uma camiseta de Old School Gaming aqui, hein? Já curti.
É, eles têm uma parte direcionada a games muito bacana, muito completa. E tem lá uma camiseta, João, que você vai gostar muito, que é a camiseta Kimari.
Camiseta olha aí.
Kimari, isso.
Kimari. Fica a pergunta.
Várias camisetas, inclusive, o pessoal do Chico Rei poderia mandar pra gente não uns presentinhos.
Caralho, mendigando a camiseta do cara.
Rapaz. Mas é porque as camisetas são muito boas, cara. Eu recebi de presente, no dia do meu aniversário, uma camiseta de um ouvinte que até hoje eu não sei quem é, cara.
E era do Chico Rei.
Era a camiseta dos Goonies do Chico Rei.
Então, você tá aí na...
Cara, eles têm uma camiseta do Caverna do Dragão pixelado que tá foda, mano.
Eu recebi produtos deles pra gente ver se era bom.
Que
vagabundo. O Evandro pediu 4, falou, não, eu vou passar aqui pros caras e tal.
É, eles mandaram o tamanho M, acho que não vai servir pra gente. Mas assim, cara, pôster de qualidade, muito boa impressão. E caneca, idem. E a camiseta, não tem o que falar, tá ligado? Os caras vestem gente muito grande na internet.
Muita gente famosa, né? Fábio Porchat já viu usando camiseta do Chico Rei, por exemplo.
Não, as camisetas oficiais do Rock in Rio, esse festivalzinho de dança que tem aí, são os caras que
festival
fazem.
Festival de dança?
É nem de música, né? Porque o último show do Rock in Rio...
Cara, eles têm uma, maluco. Eles têm uma camiseta do Tamagotchi, cara. Que foda.
Exatamente, não,
mano. Tem estampas muito maneiras, isso.
Tô vendo tudo
aqui. Dá pra de cinema também, muita coisa de cinema.
Os caras têm tudo de cultura popular, vamos resumir
tudo,
assim.
Tem tudo. Acesse agora chicorei.com e anunciando essa parceria, pelo amor de Deus, tem uma promoção. Promoção. Ali,
a gente não uma faz as paradas, a gente não dá ponto sem nó, né, maluco?
Exatamente. Eles querem dar uma bombada nessa seção de games aí do site.
Isso.
E aí, o que eles fizeram? Criaram uma promoção pra vocês, ouvintes 99 Vidas.
Olha só, o que é esta promoção?
Meu de filho, eles bolaram uma promoção sensacional onde qualquer pessoa que entrar lá, qualquer um, você, rico, pobre, gordo, magro, mulher ou homem, enfim, e comprar qualquer produto, não precisa ser só relacionado a games, e colocar o código de desconto 99 Vidas, tudo junto,
olha aí.
A pessoa vai ter 15% de desconto.
Aí sim, na hein? Sua conta. Aí sim, 15% de desconto em qualquer camiseta, né? Não é só na parte sim. De games, né?
Qualquer camiseta, caneca. Cara, o negócio é fazer aquele pacotão esperto e já ganhar essa porcentagem de desconto aí, né? Porque quanto mais o cara comprar, mais ele vai ter desconto. Caraca, em
tem
dinheiro.
Tem muita coisa na parte de games,
meu. Cara, eles têm de PP até o 3GG, maluco. O cara é tipo, eles pintaram uma lona de caminhão, tá entendendo? Com a estampa da camisa.
Acesse chicorei.com ou clique no banner que tem aqui na postagem. Você vai direto para o site. Não esqueça, quando for comprar a camiseta, coloque o cupom de desconto do 99 Vidas. Esse cupom vale até quando, Evandro? Até eternamente? Até a vida acabar?
Não, ele vai ficar valendo até o final do mês. Último dia de fevereiro.
Então você tem uma semana para adquirir algum produto da Chico Rei e colocar o nosso cupom 99 Vidas e ser feliz. É isso, deixe o seu comentário sobre essa edição do 99 Vidas ou mande e-mail pra gente no contato@99vidas. Siga a gente no Twitter, twitter.com/99vidas, ou curta nossa fanpage que já passa de 10 mil pessoas. Tem muita coisa legal lá no nosso Facebook, facebook.com/99vidas. Nós estamos por aí, até semana que vem.
dinosaurs, dropping banana peels all over the floor. I'm the kid that made the frequency in art. Last name Simpson, first name Bart. I'm here today to introduce the next phase, the next step in the big Bart craze. I got a dance real easy to do. I learned it with no rhythm and so can you. Ooh, so move your body if you got the notion. Front to back in a rock-like motion. Now that you got it, if you think you can, do it through the music, that's the Bart man.
Everybody, if you can, do the Bart man. Whoa. Shake your body, turn it out if you can.
Kick it out, man.
Put the to the side if you can.
Bart man.
Everybody in the house, do the Bart man. Everybody, if you can, do the Bart man.
Pretty deep. Homer was yelling, Mom was too, because I put mothballs in the beef stew. Punishment time in the air lurks gloom, sitting by myself confined to my room. When all else fails, nothing else left to do. I turn on the music so I can feel the groove.
Move your body,
oh, I'm feeling the groove now, baby.
Front to back,
bring it back.
Motion.
Whoa,
move your hips front side to side
man.
Now.
Whoa,
slip.
Reset.
Let's be right now.
Ha!
If you got the groove, you gotta
ha,
use
ha,
it.
Ha, Bart, you're bad like Michael Jackson.
Everybody, if you can, do the Bart man.
Oh, yeah.
Shake your body, turn it out if you can, man.
Shake your body.
Put your back to the side if you can, can. Everybody in the house,
yeah, do the Bart man.
Everybody,
yeah.
If you can, do the Bart man. Shake your body, turn it
take
out.
Take it out. Here's a dance beat that you can't deny.
Turn it down! Will you shove that infernal racket?
Do the Bart Man!
Oh, my ears! Lisa, put that saxophone away! You can't touch me! I didn't do it. Nobody saw me do it. You can't prove anything. Mine, you know they take it away. But still I'm feeling good, so that's okay. I'm up in my room just to singing a song. Listen to the kick drums kicking along. Yeah, Lisa likes jazz, she's her number one fan. But I know I'm bad, cause I do the Bart Man.
Everybody, if you can, do
hey, everybody,
the
Bart Man. Did I remind you?
Ooh,
I am Bart Man. Do the Bart Man. Everybody back and forth from side to side.
Do the Bart Man.
Do the Bart Man.
Front to back in a bright-like motion.
Bring it.
Move your hips from side to side now. Don't you slip, let your feet glide now. If you got the groove, you gotta use it. One
beat
the men time with the music. You just might start a chain reaction.
I'm a Bart Man.
Everybody, if you can, do the Bart Man.
Bring it, baby.
Shake your body, turn it on if you're bad.
Oh yeah, I'm bad. I'm real bad. Watch his rhythm. Yeah.
Não vê.
Nossa, velho. Oh. É esse que o Evandro mandou?
Caralho.
Olha o que eu mandei aí, Júlio Leproso. Colocar a foto do Evandro que é mais legal. Falei assim: olha os bonecos do Jurandir. Aí eu vou colocar as fotos.
Essa tartaruga amarela aí.
O do Juros tá irado, pô.
Essa tartaruga. Essa tartaruga tá com hepatite, hein?
E explicar o porquê que esse Tartarugas no Super NES é o 4, né? Porque, na verdade, o jogo original do arcade... O jogo Turtles in Time, ele veio do arcade, ele saiu pra fliperama um ano antes da versão do Super NES, e era só Tartarugas Ninja Turtles in Time, né?
Ai, Bruno...
Só que...
Oi. Ninguém se importa, cara, com essa porra, mano.
Não, a foto tá toda errada, e olha o tamanho do arquivo, mano.
Ô, Bruno, pelo amor de Deus, Bruno.
Do Rei Leão, muito bom, hein?
Ele deve tirar uma foto aí, pelo amor de Deus.
Homenagem ao Rei Leão, manca.
Ô, Bruno, tu colocou um copo de leite na frente da câmera e tirou a foto, foi?
Tá aparecendo, tá ligado? Colocou, bebeu, aí Easy. Tirou a foto.
Olha esse esporte aí.
Ligado e explodir de nostalgia.
Hashtag fica a dica.
Hashtag fica a dica. Vamos lá.
Viu, Bruno?
Vocês ouviram? Vocês estão falando que vocês nem sabem como terminou o programa, tá vendo? Vocês são orelhudo pra caramba.
Nem lembro, nem lembro.
Aí o Bruno pôs isso daí. Esse bando de orelhudo mesmo.
Olha aí, olha o Jundi, rapaz. O Jundi deixando escapar aí as suas...
Eu não falei nada.
Suas predileções aí.
Corta isso aí.